Boa noite, pessoal. Aqui é o Rodolfo Loreto.
Fala, aqui é o Fábio do Click Time.
Aqui é o Marcelo Pacheco.
Boa noite, galera. Aqui é Daniel Ferraz com vocês.
E vocês agora estão no nosso novo programa aqui no Terça Livre, o TL Homem de Fato. É uma grande alegria para todos nós estamos apresentando essa nova iniciativa aqui do canal Terça Livre. Esses quatro grandes amigos aqui, homens de fato, né, no bom e velho sentido da palavra. E só para explicar a vocês um pouco sobre qual é o intuito desse nosso programa, a gente vai tentar abordar de uma maneira muito, muito clara, de uma maneira até, não só descontraída, mas de maneira muito leve, algumas características importantes que o homem precisa ter para poder viver numa sociedade como a sociedade atual. Como eu vivo falando aqui nos programas do Terça Livre, a gente estava anunciando esse programa, hoje, infelizmente, você tem uma caricatura muito grande do que é ser um homem. O que é ser um homem de fato. Né? Você tem aí um monte de gente falando um monte de coisa, num processo assim, de literal bestialização do homem, e achando que isso é até, de uma certa maneira, virtuoso. Né? Ou seja, o homem ser um cafajeste, o homem ser alguém irresponsável, o homem ser um escravo fora da medida de uma mulher, ser o famoso homem feminista, né? Que chega ao cúmulo de pedir perdão para uma mulher porque é homem. Então, assim, esse tipo de caricatura e uma série de outras que a gente tem hoje faz com que a pessoa literalmente se esqueça do que é ser um homem. Né? Eu tenho uma experiência grande com algumas pessoas que você olha até a própria conversa do cara, você vê esse velho, esse cara não tem a mínima ideia qual é o papel dele enquanto homem no mundo hoje. E isso, infelizmente, para essa geração nova que está vindo aí, é um negócio assim muito, muito grave, porque literalmente as pessoas não estão sendo formadas para os homens, né? Não estão sendo formados para serem homens. Não estão sendo formados para serem pais de famílias, para ter responsabilidade, a não ser para consigo mesmo. Então, o que a gente vai discutir aqui nesse programa é justamente isso. Qual é o papel do homem, de fato? O que é você realmente ser um homem e qual é a função que você precisa desempenhar para poder bem fazer essa função para a sociedade e por que que ela é tão importante? Por que que é tão importante você ter consciência que você precisa ser pai ou você precisa adotar um sentimento paternalista? Por que que é tão importante você ter a noção do sacrifício pessoal em prol de coisas maiores? Aonde isso leva, aonde isso se desdobra e por que que a nossa sociedade tem uma mentalidade tão fraca, tão susceptível à revolução, justamente porque ela não tem, as pessoas não têm mais desde o seu berço, a consciência que é preciso se aprofundar nas coisas para conhecer e amar de fato aquilo que se crê, aquilo que se vive, aquilo que se espera. Então, tudo isso foi desconstruído por uma série de motivos que a gente vai tratar aqui ao longo de essas quintas-feiras que a gente vai estar juntos, das 10 da noite até as 11 da noite, vamos estar conversando, batendo papo. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que vai inaugurar assim as nossas polêmicas aqui dentro do programa.
Polêmica? Só porque nós já temos 23 dislikes, você acha que é polêmica?
Por causa desse título, hoje a gente já teve o perfil de Facebook bloqueado, já tem gente ameaçando de morte, né? Claro que são, né, pessoas que ameaçam gente de morte nesse nível, são pessoas que jogam bola de gude no carpete, né? Mamãe, me dá um todinho aqui que eu quero matar o Rodolfo Loreto, a minha insignificância.
Jogar bolinha de gude no carpete, eu achei sensacional.
Empina pipa no ventilador, né?
Pipa no ventilador eu já tinha ouvido, mas jogar bolinha de gude no carpete, não.
Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de gente, que é o que a gente vai falar agora, a gente vai estar falando um pouco dessa, de uma das muitas caricaturas do homem que foi feito, que é esse tal desse movimento MGTOW, né, ou MGTOW, sei lá como é que se fala essa porcaria, que é um acrônimo em inglês, né, Men's Going, que significa, né, basicamente, homens vão pelo seu próprio caminho, né? Homens going through your own ways, alguma coisa assim.
É uma coisa mais ou menos nesse sentido.
Então, assim, cara, queria muito que o Fábio falasse, até porque eu não ficava falando sozinho. Fábio,
eu também acho que o Fábio que devia iniciar essa brincadeira.
Okay, vamos lá.
Então, fala aí, cara, manda ver que merda é essa pra quem tá ouvindo essa porcaria pela primeira vez, por favor.
Foi o seguinte, cara, eu tive conhecimento desse movimento. Foi até um pouco recente que eu fui atrás para saber realmente do que se tratava esse negócio, né? E eu vi que a maioria, pelo menos eles usam o termo, quando eles falam MGTOW, né? Eu vi aí, ainda temos os canais papas desse negócio, e eles usam bastante o termo MGTOW, né? O que eles alegam, né, que seria esse movimento? Eles alegam que, resumindo bem, seria uma resposta, né, ao movimento feminista, né? Seria uma resposta a todas essas armadilhas, né, que o Estado tem promovido em favor da mulher. Tá? Nós sabemos que isso é um fato, existe um movimento, né, no sentido de você usar mulheres para que você possa realmente encurralar os homens, para que você possa avançar aí com um planinho de poder, né, etc, etc. Né? Eu até fiz um vídeo sobre isso uma vez no meu canal, falando sobre a questão da mulher, como a mulher é usada, principalmente dentro da política, né, onde a mulher ali pode fazer muita coisa e ela acaba sendo então blindada, né, por vários recursos e várias coisas, onde você pode acusar o cara de machista, estuprador, etc, etc. Vide, né, o caso do Bolsonaro, que o cara foi acusado de estuprador sem ter encostado. Né? Então você muda, né, de algumas coisas, e você tem aí uma estrutura pronta para poder ferrar com aqueles homens, né, que estão aí atrapalhando o andar. Aí. Então eu fui dar uma olhada, né, nessa parada toda. Né? Então, assim, o resumo é bem isso. Nós estamos observando homens que estão aderindo, né, um comportamento onde eles pretendem se afastar de mulheres, não pretendem casar com mulheres, eles querem ter apenas uma vida diferenciada, que é aquilo que eles alegam. Então, o que eles fazem, no caso? Não tem nenhum tipo de envolvimento com mulher no sentido de casamento, no sentido de ter filhos com essas mulheres. Né? Existem algumas regras, como, por exemplo, você não pode se relacionar com mulheres que tenham filhos, né? E você, assim, tem que ter uma vida realmente sem entrar nesse jogo atual de casamento, principalmente na questão jurídica da coisa, que é o ponto que eles mais tocam. Né? E a fuga dessas pessoas, no caso, para ter um certo alívio sexual, eles alegam a busca, né, por prostitutas e a pornografia. Tá? Então, assim, você nota que é um movimento que ajuda a compor esse quadro de degradação familiar, tá? Porque a questão desses caras é que eles querem debater, né, os motivos que, vamos dizer assim, aquilo que eles colocaram para favorecer as mulheres. Eles olham para isso e, quando eles querem justificar essa decisão, eles usam como base todos esses problemas que foram criados aí para realmente castrar o homem moralmente. Tá? Então, existe um problema que eles alegam, sim, é algo real, porém, eles adotaram um esquema completamente absurdo para combater isso. Então, na verdade, eles não estão combatendo, eles estão favorecendo o movimento e eles estão fugindo, né, daquilo que deveria ser combatido. É uma ação tanto quanto covarde, porque eles juntam, né, algo cômodo, né, algo assim, prazeroso, e não resolve absolutamente nada. Tá? Então, eu acho que o resumo seria isso. Fazendo uma analogia bem simples à questão, imagina que nós temos aí pessoas que têm um plano maligno de incendiar a floresta. Aí os homens observam isso: nossa, os caras estão querendo incendiar a floresta. E eles estão incendiando. E agora, o que nós vamos fazer? Ah, já sei, vamos tacar a gasolina. É mais ou menos isso a ideia que esses caras adotaram para tentar combater isso. Mas, na verdade, eles estão apenas garantindo uma vida cômoda, uma vida que isenta, né, essas mesmas pessoas de responsabilidade. Em resumo, eles não querem crescer. Se você for avaliar o comentário dessas pessoas, é um amontoado de homens que estão ali todos presos na quarta camada. Tá? É bem simples, é bem fácil de notar. É um pensamento, uma ideia totalmente revolucionária e é bastante parecido com vários outros movimentos que nós costumamos falar aqui no meu canal, no canal do Daniel, etc, etc. Acho que deu para dar uma... Deu para entender, acho que deu para dar uma fechada, um resumo legal no assunto aí.
Uma coisa que eu estava vendo aqui nos comentários, deve ser esse negócio que diz o seguinte: ah, MGTOW é igual a filosofia e feminismo é igual a movimento. Bom, então, meu caro, todo movimento ele tem como base uma visão de mundo. Então, o movimento feminista ele tem lá a sua filosofia. Né? Fala, Daniel, por favor.
Esse negócio de, bom, eu estava dando uma olhada também nessa questão de falar que é uma filosofia. Ora, uma filosofia, se não existe um agente racional que pense essa filosofia, que a apreenda de alguma maneira. Qual que é o ponto principal desse MGTOW? Né? Eles falam a respeito das leis. As leis modernas que acabam favorecendo o movimento feminista e que acabam destruindo a concepção do homem, ou acabam destruindo aquilo que eles têm idealmente, né, idealisticamente, do que seja o homem. Então, quer dizer, aqui nós temos então a questão da idealização do homem enquanto tal, e não enquanto o seu ser enquanto tal. Isso que é muito engraçado. E quando nós vemos a questão das leis, ora, uma lei, ela não cai do céu. Quem aí já viu uma lei correndo com dois braços e duas pernas no mundo real? Acho que ninguém viu uma lei correndo, né? Então, as leis, elas são feitas através de agentes. E se nós pegarmos a crítica central do MGTOW, ela se dá através da perspectiva já do Estado moderno. E o MGTOW também parte dos princípios do indivíduo atomizado, quer dizer, então, o homem que tenta se libertar das amarras das mulheres e das amarras das obrigações do casamento e também das amarras do Estado. Então, o homem é um indivíduo livre, ele é um indivíduo atomizado. Eles partem também, eu também estava dando uma olhada em umas páginas oficiais do MGTOW, eles utilizam o conceito, até mesmo meio anarcocapitalista, da autopropriedade. Só que autopropriedade não faz o menor sentido, porque você não é a causa de si mesmo, você foi causado, você é uma criatura. Então, epistemologicamente, não tem o menor sentido, porque você não consegue ser a causa de si mesmo, logo você não é absoluto por si mesmo. Você é um ser causado que está em meio ao todo. Então, toda filosofia de vida que eles falam, eles ignoram as causas e efeitos dos agentes dessa filosofia, assim como eles ignoram o fato que eles são causados e que eles estão em meio a uma realidade que os transcende infinitamente mais do que esse subjetivismo e essa racionalização da vida. O que não faz também o menor sentido dentro de uma perspectiva objetiva e metafísica. A metafísica deles é completamente infundada. Eu estava dando uma olhada naquilo que eles têm como argumento principal, e esse argumento de autopropriedade, ele se cai, ele é contraditório em termo. Né? Ele se cai por si mesmo. Porque se você não é a causa de si mesmo, você não tem autopropriedade, você está em meio a uma realidade, você foi causado. Né? Então, você sendo causado, você não é absoluto. Segue-se disso que você, não sendo absoluto, requer que você seja, então, uma pessoa, um ente, né, que se relacione com os outros. É o que o bom e velho Aristóteles falava, o homem é um animal racional, sendo um animal racional, ele também é um animal social, é um animal político. E sendo o único animal da escala helemórfica que é um animal racional, né, sendo racional, ele é o único que ordena as coisas. É do homem ordenar as coisas, como é também do sábio ordenar as coisas. E essa ordem, né, ela não se dá pela criação subjetiva. Não tem isso. A ordem, ela já é pré-estabelecida. Você já nasce no mundo, né, cuja ordem já foi criada. Você foi causado. E quando você nasce já dentro de diversas influências culturais, filosóficas e etc. Educacionais também, que você tem a construção da sua personalidade. Então, esse conceito de autopropriedade dos MGTOW já cai aí. Já não tem o menor sentido aí. E, quando esses caras ignoram as próprias potências da alma deles, né, que é ser um animal social, um animal político, né, sendo um animal racional, ignora a ordenação, né, porque a lei, ela só pode ser... só pode ser apreendida por um animal racional, porque a lei por si mesma não é um ente. Se não tiver quem apreenda a lei, não tem como ela ser promulgada, porque ela é promulgada também por entes racionais. Então, uma lei por si só não tem como ela agir, né? Segue-se disso, então, uma coisa curiosa, né? Sabendo, então, que as leis que esses caras estão reclamando, das leis feministas, são feitas através já do movimento revolucionário, que é a principal reclamação deles, sabendo que há uma ordem que precede a própria lei racionalizada, a própria lei criada por um grupo de pressão, então, por qual motivo esses caras não tentam primeiro apreender aquilo que os transcende, antes de querer, então, ter uma reação ao próprio movimento revolucionário, favorecendo esse movimento revolucionário? Porque quando esses caras, eles falam, olha, nós temos leis injustas das feministas, então a nossa reação aqui é não favorecer essas leis. Como nós vamos fazer isso? Fugindo das nossas próprias propriedades enquanto ente, fugindo de sermos animais racionais, sociais e políticos. Então nós somos apenas indivíduos atomizados. Só que isso não passa de uma abstração. Porque o ser um indivíduo atomizado não faz com que você não seja um animal social, porque é próprio da objetividade da realidade. Tô entendendo? Então, quer dizer, quando o cara fala que ele é um indivíduo atomizado, isso é uma posição racionalizada, subjetiva, uma vontade que ele tem acima das propriedades racionais. Então não tem o menor sentido esse cara fugir. E quando ele foge, do que ele está fugindo? Ele está fugindo de alguma coisa. O que que é essa coisa? Ele está fugindo, então, do casamento, porque ele tem esse receio do casamento por causa das leis. Fugindo do casamento, ele já está favorecendo o movimento feminista, porque o movimento feminista não nasceu pura e simplesmente por causa do aborto ou por causa das próprias leis que foram criadas através do Estado moderno, que foi criada através da Revolução Liberal, através da atomização do indivíduo. Então, tudo isso que esses caras defendem é propriedade do Estado liberal que as feministas utilizaram para fazer passar as leis. Então, quando nós falamos que é uma antítese ao movimento feminista, já se dá por causa disso. Então, eles negam o casamento, eles negam as propriedades objetivas do homem. E quando eles negam tudo isso, ora, isso não é exatamente o plano feminista? Vejam bem, no século XVIII, né, quando as feministas começaram com os primeiros movimentos, as feministas falavam o seguinte: ora, o casamento está deixando as mulheres, a crítica delas, o casamento está deixando as mulheres muito, as dondocas estão cheias de privilégios. Porque os homens vão às guerras, os homens vão para a batalha, os homens vão trabalhar, os homens vão sustentar a casa, os homens vão prover para a família, e elas precisam dar a educação para os filhos e precisam cuidar da casa. E isso está impedindo que as mulheres utilizem a sua razão. Porque era a idade da razão, a tal idade da razão, né, no iluminismo. E essa construção das mulheres está impedindo que elas utilizem completamente a sua razão. Quer dizer, elas estavam tentando atomizar as mulheres. E aí, quando tem esse pensamento iluminista, vem então a crítica marxista ao casamento. Nós vemos, por exemplo, no livro do Friedrich Engels com Karl Marx, né, quando eles falam da questão da propriedade privada, é muito engraçado. Eu quero até ler uma citação aqui rapidinho, que eu tenho anotado aqui, do livro Família, Propriedade Privada e o Estado, de Marx e Engels, né? E o Engels fala o seguinte: a primeira luta de classes que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo do homem e da mulher no casamento monogâmico, e a primeira opressão de classe aparece do sexo masculino sobre o feminino, né? E no proto-feminismo da Sulamit Firestone, que escreveu o livro clássico do feminismo, né, A Dialética do Sexo, ela fala o seguinte: portanto, assim como para garantir a eliminação das classes econômicas, exige-se a revolta da classe inferior, o proletariado, e a tomada dos meios de produção. Assim também, para garantir a eliminação das classes sexuais, exige-se a revolta da classe inferior, ou seja, as mulheres. Agora peguem essa construção dialética do pensamento marxista das mulheres, peguem as proposições iniciais, as premissas do MGTOW, e troquem mulheres por homens. Eles inverteram a questão da luta de classes entre homens e mulheres, né, que começou com o movimento feminista, que as mulheres tentavam, então, derrubar os homens, e agora eles substituem. Agora só coloquem homens nisso que eu li para vocês, aí está o movimento MGTOW. É uma resposta reativa ao feminismo, e eles colocam isso dentro do tempo do espaço, dentro do período histórico, criando, então, um processo dialético, um processo de luta de classes em que agora os homens são oprimidos pelas leis feministas, pelos movimentos feministas, pelos grupos de pressão, pelos globalistas que financiam o movimento feminista, e agora, como os homens oprimidos que são, eles devem, então, através dessa atomização do indivíduo, atomização do homem livre, solteiro, que vai apenas se relacionar com mulheres como se fosse um pedaço de carne, né, através dessa bestialização, fugindo das próprias propriedades racionais, eles agora tornam-se, então, a classe oprimida, que agora tenta derrubar a classe opressora. Então, isso ainda está dentro da perspectiva dialética já prevista pelas próprias feministas, como a Sulamit Firestone, e pelos próprios marxistas clássicos, como Marx e Engels. Né? Existem diversas citações que eu posso fazer aqui para vocês. Tem da própria Simone de Beauvoir, num texto dela que se chama Sex, Society and the Female Dilemma, que ela escreveu em Saturday Review, né, em 14 de junho de 1975. Diz a Simone de Beauvoir, na página 49 disso aí, ela fala, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Aí vocês, na imaginação, já troquem mulher por homem. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar das crianças, assim como nenhum homem deveria ter obrigação de sustentar a família, né? Como esses caras pensam. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção precisamente porque se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção, assim como forçar os homens numa certa direção ao casamento, à prole, a cuidar da prole, etc. Então eles derrubam a questão, não somente qualitativa, mas quantitativa do casamento, que é a questão da monogamia, né? Um homem ou uma mulher, que é o casamento racional, natural, metafísico, né? E eles agora adotam até mesmo a questão da poligamia, que também é uma agenda feminista para tentar derrubar a família e, como os marxistas entendiam, a própria propriedade privada.
É aquela história, né? O revolucionário, ele não consegue entender que as pautas... É aquilo que eu estava até comentando ontem no Boletim da Noite. A mentalidade revolucionária, ela sempre propõe aquela coisa do novo. Eu sou novo, eu sou diferente. E aí, nessa de que você quer fazer o novo, você acaba fazendo coisas que já foram previstas e que você está caindo que nem um patinho. Essa questão desse movimento que está surgindo aí, que não é movimento, é estilo de vida. Cara, feminismo é estilo de vida, velho. Entendeu?
Cara, falar que esse negócio não é movimento, cara, é um negócio, não, mas
cara, não é um movimento. Tem uma porrada de gente aqui no chat, inclusive, xingando a menina. Casamento é o caralho. Não sei o que.
Eu tô com coisas fofas, eu tô com coisas fofas pra falar aqui.
É sensacional. Eu só rapidinho antes de passar pro Marcelão, pra ele comentar um pouco também. Só são duas coisas que é importante deixar claro. Cadê o cara que defende o MGTOW para fazer um debate? Bom, alguém de algum canal MGTOW convidou alguém que acha essa ideia estúpida para debater? Não convidou. Então, por que a gente convidaria? Ademais, debate pressupõe troca de ideias. Qual é a ideia base desse negócio? Nego nem sabe. Então, cara, como é que você... Então, assim, se a gente for trocar ideia com relação a esse negócio, a gente vai sair num prejuízo. E vocês vão sair no lucro. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa justa. Mas vai lá, Marcelão. Manda ver.
Salão tá louco pra falar. Vai, Salão. Desce a bola. Não,
na real, mano. O Daniel e o Fabião disseram muito bem, cara. Mas, assim, uma das coisas que eu mais fiquei preocupado quando comecei a entrar em contato e estudar esse movimento foi que muitas pessoas, muitos cristãos, cara, estão caindo nisso, entendeu? Muitos cristãos estão vendendo esse negócio, e assim, o próprio nome do movimento, que é Men Going Their Own Way, né, os homens seguindo seu próprio caminho, já é uma coisa assim que é antinatural, né? seja você um cristão da vertente que for, né? O homem, ele tem duas vocações no mundo, né? Ou ele é vocacionado para o matrimônio, ou ele é vocacionado para uma vertente, para uma vocação religiosa, seja ela ser padre, ou sei lá, ou então até pastor, se você for protestante. Acredito eu que na maioria das vertentes do protestantismo, acredita-se também que o matrimônio é um símbolo, né, da união de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja, né? Então, para as pessoas que vão seguir a vertente do matrimônio, pede-se, até na própria Bíblia pede, que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a Igreja. E naqueles que vão seguir a vertente do sacerdócio, da vertente religiosa, que assuma a Igreja como esposa e os fiéis como filhos. Então, assim, você não tem muita opção, entendeu? Você não tem um caminho seu. Como o Daniel falou muito bem, você não é um indivíduo atualizado. Você está dentro de uma sociedade, você tem aquele negócio. Nenhum homem foi criado para vir ao mundo, com perdão da palavra, vir ao mundo, comer todo mundo, morrer sozinho e condenar sua alma no final, entendeu? Ninguém. Né? Se o cara ele é ateu, agnóstico, eu até entendo ele cair numa pataquada dessa, mas um cristão cair nisso daí é preocupante, entendeu? E eu, como cristão, preciso falar aqui para os cristãos. Né? Se você imagina, por exemplo, a seguinte situação: o cara está lá, casado, tem dois filhos, né? Aí um belo dia ele entra lá na internet, ele vê no computador, um site, alguma coisa relacionada a esses mictal, aí ele começa a pensar exatamente dessa maneira aí que o Daniel falou, né? Vai começar a falar: puxa vida, mas esse casamento aqui, ele está tolindo as minhas liberdades individuais, né? Deturparam Marx, não é o homem que oprime a mulher, é a mulher que oprime o homem. Daqui a pouco eles estão gritando: deturparam Marx aí na rua.
É tipo isso.
Né? E aí pronto, cara, você já é um baita incentivo para o cara, sabe, largar o casamento, largar os filhos. E assim, se a revolta é contra as leis, cara, o que vai adiantar você largar a sua esposa, tá ligado? A lei vai mudar porque você abandonou a sua família?
Tá ligado? É aquela história, você queria combater o mal contra o mal, não tem nada
assim. Sim,
exatamente.
A gente sabe.
Rafael Nascimento fala que MGTOW é vocação para ser gado. Alguma dúvida? Alguma
por exemplo, dúvida? Tem um comentário que eu vou ler rapidinho aqui, do Boletim da Noite, agora que a gente anunciou esse negócio, né? Do Flávio Macedo, tá? MGTOW é a única saída, né? Não é. É a única saída. Revolução não. MGTOW é a única saída, né? Viva os proletários do mundo livre. Incrível ver o povo reclamando o que aprovar essa lei. Quem estava falando da questão lá da usurpação do STF em querer botar a goela abaixo da população, a questão da homofobia. Né? Incrível ver o povo reclamando por que aprovar essa lei. Fecharam os olhos para as leis que concederam inúmeros privilégios para as mulheres. Fecharam quem, cara pálida? Porque a gente aqui, pelo menos no canal Terça Livre, e eu conheço diversos outros canais, que sempre falaram contra essa questão de segregação da sociedade em pequenos grupos. Né? Essa história de feminicídio, de homofobia, esses negócios malucos, isso aí é um negócio perigosíssimo, porque você dá poderes a determinados grupos para oprimir outros. Isso é muito errado, e a gente sempre combateu esse tipo de coisa aqui. Mas ele fala, vocês fecharam os olhos, né? Quando eles consideram inúmeros privilégios de mulheres. Reclamam porque, entre aspas, homofobia virou crime. Aí fala, olha, algo que eu sou contra. É sempre assim. O cara vai defender o negócio, mas ele diz, não, mas eu sou contra. Igual o cara, eu sou contra o aborto. Mas se a mulher quer fazer, quem é você para poder dizer que não pode? É, eu sou contra o aborto, eu jamais faria. Mas se a mulher quer... Né?
Deixa a ideia.
É o mesmo discurso, é a mesma formatação do discurso revolucionário. É impressionante. Ele continua. Mas não reclamem de leis como Maria da Penha, que permite a condenação de homens, tendo como única prova a falar da mulher. De novo, quem disse que a gente não reclama disso, que a gente não fala aqui? A gente fala que isso é um absurdo. É que você não precisa ter leis especiais para quem quer que seja, ainda mais leis de aplicação subjetiva. É igual você falar de homofobia. Quem é homossexual? Como é que você vai provar que você é homossexual? Para fazer o teste da farinha na delegacia? Não, vamos agora ter, criar uma especialidade de medicina legal chamada teste da farinha, para saber se o cara é ou não é gay. Porra, meu irmão! Que maluquice é essa? Entendeu? Mesma coisa aqui. É claro que a gente reclama, porque isso é um absurdo. Né? Agora vamos poder condenar pela palavra de um gay. Pois é, mas, meu, é uma porcaria que gera outra porcaria. Mas vamos lá. É, falou que dos 60 mil, 400 gays morreram. As feministas anunciam um número sobre 4 mil mulheres e ninguém fala nada sobre os 54 mil homens mortos. Meu filho, 60 mil pessoas morrem. Isto é um absurdo. Nem pensa se o cara é gay, se o cara é, sei lá, é, mulher, se estamos falando de mulher, se o cara, sabe, é branco, negro, amarelo, cor de água. 60 mil seres humanos são mortos todo ano no Brasil. Isto é um absurdo. Independentemente de quem seja, meu caro. E aí eu falo, de novo, a velha história do nós contra eles. Né? Para eu consertar um problema, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma nova empreitada para criar uma nova sociedade, para criar uma nova ação social para poder justificar os homens serem eternos adolescentes. Ou seja, eu vou criar uma mentalidade revolucionária, eu vou criar mais uma ideologia maldita, para quê? Para poder justificar o fato de eu ser um merda. É isso que esse movimento idiota é. E os caras dizem que isso é filosofia, porra. Que é um estilo de vida. É, cara, é um estilo de vida.
Não, realmente é um estilo de vida. Assim, você vê que toda vez, todo movimento revolucionário, quando ele está no começo, ele se baseia em premissas, entre aspas, válidas, né? Não só que contexto. Mas assim. Tem uns dados aqui, esses dados eles são referentes aos Estados Unidos e eles são desatualizados já, e eu quero lê-los, tá? O Pornhub tem mais acessos por mês do que a Netflix, a Amazon e o Twitter juntos. O Xvideos é maior que a CNN, Dropbox e o New York Times juntos. O MindGeek, dona da Pornhub, Brazzers, YouPorn, Reality Kings, está no top 3 das empresas com maior consumo de banda do mundo, sendo as outras duas a Google e a Netflix. Um novo filme pornô é lançado a cada 39 minutos. 12% de todo o conteúdo na internet é pornografia. A cada segundo são gastos $3 mil em pornografia. A indústria pornográfica faz mais dinheiro do que a Major League Baseball, a NFL e a NBA juntos. A pornografia infantil, ou melhor, a gravação da exploração sexual infantil, é um dos mercados online que mais cresce. E... Entre fazendo um parênteses aqui, vocês lembram daquele Maroni, né, que tinha um canal, Malone, sei lá o nome daquele cara, ele defende essa porcaria desse movimento aí. Uhum. Gravações de sexo forçado violento é um dos mercados online que mais cresce. E esse é o mais complicado. A expectativa de vida média de uma atriz pornô é de 36 anos. Você pega todos esses dados aí, você vê como que esse negócio... É um resultado já de um trabalho de destruir assim, o cérebro e a percepção das pessoas da realidade. O que a pornografia causa dentro da sua cabeça? Pornografia ela faz você, com que você olhe para a mulher e isole somente o aspecto sexual. Você consegue perceber só o aspecto sexual na mulher. Você não enxerga como um outro ser humano completo, com uma personalidade, enfim, com diversas camadas, digamos assim. Então você só enxerga um aspecto daquilo. Então, a pornografia é um dos piores motivos, é o que causa o que a gente estava conversando antes da live aqui, o lance dos homens hoje ter medo de falar com mulher, né? E o outro extremo também, o lance do cara não aceitar a rejeição, porque você, no filme pornô não existe rejeição. O cara chega lá, a mina faz tudo o que ele quer e pronto, entendeu? Então, o cara ele não consegue lidar com a rejeição, né? O cara ele não consegue enxergar a outra pessoa, né, a mulher, como um ser humano completo. Isso daí impossibilita uma relação saudável. O cara não consegue conversar com uma mulher, porque ele está perguntando o horário para a mulher está respondendo, ele está imaginando que ele está fazendo sexo com aquela mulher, enquanto ela responde para ele que horas são, entendeu? Isso é um negócio que mexe, que arrebenta com a cabeça da pessoa. Tá? Então eu preciso falar aqui de princípios cristãos, como, por exemplo, se você quiser lutar realmente contra toda essa parada que eles dizem ser contra, como, por exemplo, esse entre aspas, aí, relacionamento abusivo por parte das mulheres em relação aos homens, tal, é preciso que você lute contra o inimigo certo. Então, eu preciso primeiro que você lute para que seja restabelecido o conceito verdadeiro de matrimônio. Já começa por aí, é o primeiro ponto, entendeu? E lutar para se livrar dessas porcarias que viciam, tá? O Brasil, o mundo, na realidade, não vai voltar a ter uma mentalidade sã e saudável, alinhada com a ordem natural das coisas, onde você consegue enxergar o outro como uma pessoa e não como um bife ali, um pedaço de carne, enquanto a pornografia não for considerada uma droga, tá? E a masturbação um vício. Tá? Isso daí é uma coisa que precisa ser tratada no começo e que tanto faz mal que a gente está vendo a prova aí hoje. Esse tipo de coisa se disseminando com essa facilidade.
Aqui no chat, então, você vê provas cabais disso aí. Né? Falando um monte de coisa absurda. Sim, e, cara, quem
quiser... Uma vez eu fiz um texto sobre isso aí no Facebook, meu. Veio o cara me xingar, velho. Os caras vieram literalmente defender a pornografia. Deixa eu ler aqui o último aqui, ó. A expectativa média de vida de uma atriz pornô é 36 anos. Isso aqui é o que vocês financiam quando vocês assistem um filme pornô. São pessoas, velho. Tá, então, tem que levar esse negócio a sério também.
Uhum. Uma coisa que é importante colocar é sobre essa questão de pornografia ser droga. Isso não é uma frase retórica, não. Existem estudos muito sérios que comprovam isso. Isso aí é uma comprovação científica que a pornografia, o uso contínuo de pornografia, estimula o cérebro humano a produzir serotonina e outros tipos de hormônios que são análogos à produção quando você cheira cocaína. Então, assim, fica a recomendação de um livro, saiu agora recentemente, tem até na livraria do Tessalit, vocês podem procurar, chamado Libido Dominante. Né? Libido Dominante, como essa questão da pornografia e do sexo livre é usado como forma de controle social. Libido Dominante. Esse livro é fundamental para que vocês entendam o mal que esse tipo de droga literalmente é capaz de gerar na cabeça da pessoa e com isso é difícil de você largar depois.
Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam parar para pensar, que quando eles defendem homens seguindo seus próprios caminhos, vocês não estão seguindo seu próprio caminho, vocês estão servindo de marionete.
Seguindo o caminho
bem, feminista. Bem colocado.
Não é o seu caminho, você está servindo de carrinho de controle remoto, cara. Tem um cara brincando dentro da sua cabeça. Né?
Deixa eu só fazer um comentário importante aqui. É que foi o seguinte, como nós temos muitos penetras no chat, o nosso moderador, sem querer, ela acabou dando ban no Diego Mendes. Né? Inclusive, ele tinha até feito uma doação e um comentário. Né? Os moderadores estão pedindo para ele escrever de novo, que foi sem querer. Fica aqui o pedido de desculpa, tá? Dos moderadores e nossos também. Mas pediu para que você escreva novamente a mensagem, para que nós possamos ler, tá?
Eu não tô nem olhando esse chat aí que deve
ter... eu tô olhando, inclusive, eu vou dar uma lida rápida no superchats aqui, pode ser? Pode ser?
Vai.
Rapidamente. Gabriel III, ele coloca aqui, doou R$2 para o canal, muito obrigado, ele fala assim, Miguel é feminista com uma pistola murcha. Muito bom. Aí temos aqui, descendo aqui, foi aqui o comentário que vai ser repostado pelo rapaz aqui que teve o comentário apagado sem querer. E o Vinícius, ele doa R$5 e faz aqui uma sugestão de pauta. Homens que tentam compensar falta de masculinidade com aspectos externos, com barba, viking, cerveja artesanal, né? Tipo, né? Deixou aí com uma sugestão. Um abraço para o pessoal do TL. Muito obrigado, Vinícius. Né? Existem certas compensações. Na verdade, é aquela velha história, né? O ser humano que é vazio por dentro precisa de muitas coisas por fora. Então, isso também é válido para essa questão, tá? Aproveitando o embalo dos comentários, vou esperar o rapaz aqui fazer o comentário de novo para que nós possamos ler. Eu vi uma frase sensacional para justificar o MGTOW aqui, acho que até apagaram, eu também não vou conseguir achar. Mas o rapaz disse no chat que o apóstolo Paulo não era casado. Então, isso realmente justificou.
Jesus Cristo também não.
Jesus Cristo também não. Uma coisa que é importante.
O movimento MGTOW.
É uma coisa importante, os caras dizem, você, ninguém tem filho, ninguém é casado, blá, blá, blá. Cara, olha só, quando eu falo paternidade, que eu falei muito claro, paternidade não se limita a você apenas ter uma paternidade biológica. Você tem, por exemplo, um sacerdote, um pastor, que é, em certa medida, pai de uma comunidade. Tem até uma responsabilidade maior, porque tem a capacidade, a responsabilidade de cuidar daquela pessoa. Você pode ser pai, por exemplo, da sua mãe e do seu pai. Olha lá, a contradição, não. Quando as pessoas ficam idosas, quando elas ficam dependendo de vocês, você vai ter que cuidar delas. Você vai ter que assumir uma responsabilidade de paternidade, de observar, de cuidar. Ó, pode, não pode fazer. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você acaba exercendo uma autoridade paterna também. O que eu quero dizer com essa questão da paternidade é o seguinte. Normalmente, esse pessoal que adere a esse tipo de movimento, qual é, o que tem na cabeça dele? É o seguinte, olha, eu quero, já que eu tenho uma sociedade que oprime, que exige que eu me case, sei lá, que protege mulheres e papai, então eu não posso, a sociedade me impede de adquirir as responsabilidades necessárias que um ser humano, um homem adulto, deveria adquirir. Então, como essa sociedade me impede de adquirir esse senso, né, de amor ao próximo, esse senso de sacrifício real e objetivo, então eu preciso ser livre, então eu tenho que seguir o meu próprio caminho. Basicamente, resumidamente, a cabeça desse pessoal gira assim. Então, o que é interessante observar nessa galera? Esse pessoal não consegue entender que ser um homem, e aqui entra também um dos pilares do nosso programa, que é falar para vocês um pouco sobre o que é essa questão do ser homem, de fato. É o seguinte: ser homem significa você ter consciência que a sua vida não pertence a você.
Isso aí, Rodolfo.
Pedir devagar para que você entenda de uma vez por todas. Ser homem significa você ter a plena consciência de que a sua vida não pertence a você. Que a sua vida pertence ao próximo. Seja esse próximo o seu pai que está doente, seja esse próximo o seu filho, seja esse próximo a sua esposa, seja esse próximo o fiel que está na tua igreja, seja esse próximo o seu funcionário, o cara que trabalha contigo. Quando você tem um filho, quando você entende, quando você absorve a consciência de que a sua vida não te pertence, mas a sua vida tem que ser um instrumento para que, através das suas ações, outras pessoas sejam felizes, e felicidade aqui no sentido mesmo de posse do bem, de posse efetiva e ordenada de um bem. Quando você entende que a sua vida tem que ser ordenada para este fim, então, meu filho, você é um homem. Até você chegar nesse ponto, você é um menino. Você é um moleque. O que diferencia um homem adulto, um homem maduro, do moleque? Exatamente isso. O moleque não tem consciência de que ele precisa viver para o outro. O moleque acha que ele tem que viver para ele. Aí eu pergunto para vocês, quantos e quantos casamentos hoje não acabam porque tanto o homem quanto a mulher não querem viver para o outro, mas querem viver para si mesmo? Ah, eu vou me casar com você, mas ó, o dia que eu quiser sair com as minhas amigas, eu vou sair. O dia que eu quiser ir no futebol, eu vou sair. E acabou. Não tem mais aquela disposição de se dar ao outro e viver para a felicidade do outro. Encontrar na felicidade da pessoa amada a sua própria felicidade na medida que ela retribui esse amor. É por isso que quando o apóstolo Paulo fala, já que ele foi citado, que a mulher deve ser submissa ao homem, à medida que o homem deve se sacrificar pela mulher, o que ele está dizendo? Que tanto o homem quanto a mulher precisam entender o valor da doação mútua. Precisam entender que a maturidade chega quando você entende que a sua vida não é mais sua, a sua vida é do próximo. Porque quando você ama uma outra pessoa, aí sim você entende, você começa a ser capaz de amar a Deus perfeitamente. E aí entra na sua vida um negócio chamado caridade, que é o quê? Que é o próprio amor de Deus, que começa a transbordar, e aí você começa a entender de fato esse ato de amor. E aí você começa a compreender isso, né? Aí o negócio é, ó, boa sorte no divórcio de vocês. Querido, se você já pensando em divórcio, então para que você vai casar? Por que a gente não casou ainda? Porque a gente está, ou pelo menos a maioria aqui, num processo de conhecer alguma pessoa e buscar alguém para poder realmente estabelecer uma união nesse nível de doação. Eu não vou me casar com qualquer maluca que vai chegar e vai pensar só nela. É óbvio que eu vou observar as atitudes dela, como é que ela age com relação à dedicação que ela tem para comigo, porque é óbvio, eu preciso formar uma família com uma pessoa que também queira se dedicar a essa família, que tenha intenção de ter um projeto de vida em torno do amor a Deus, da santificação através da família. Então, né, isso eu estou falando, pessoal, eu porque sou católico apostólico romano. Mas se você quer construir uma família, meu amigo, você não vai procurar uma maluca que você gosta de transar todo dia. Você vai procurar alguém que saiba o valor de se doar a uma coisa maior, no caso que seja a família de vocês. Entende? Então, o que essa galera de Miguel não entende é isso. É o valor do sacrifício, o valor da doação. É por isso que esse pessoal nunca vai sair da segunda, da terceira infância. Vai continuar um eterno adolescente, nunca vai superar a quarta camada da personalidade. Vai continuar sempre pensando que o mundo gira em torno do seu umbigo. Então,
o pessoal quer casar para dar rolê, né? O pessoal quer casar para viajar. É, quer casar para ter uma vida de adolescente solteiro.
Solteiro,
cara.
Porra!
Gente, o casamento ele é um sacrifício que te leva a Deus, tá? O casamento que vocês ficam alegando nos comentários, vocês batem muito na questão do casamento, na questão civil, na questão papel, na questão jurídica da coisa. Gente, o casamento que nós estamos apontando aqui é o casamento instituído por Deus. É, assim, é algo que você transcende. É algo assim, é uma grandiosidade assim, inimaginável. Tá? O que tentam tirar de você é algo assim, tão grandioso que nem os anjos são capazes de fazer. Nós temos que entender que o fato de você negar a paternidade ou a maternidade, né, é você estar negando, né, o resultado de um amor que vai ser, junto com Deus, assim, uma participação na criação. Vocês conseguem compreender, por mais que o anjo seja algo assim, extremamente mais poderoso e maior que o ser humano, eles não possuem a capacidade de gerar uma nova vida que será algo eterno, né? Que será algo que vai durar para sempre. Então, assim, vocês observam o casamento como se fosse apenas um acordo de papel. E vocês usam isso para tirar de suas vidas algo que vai levar você e a sua esposa ao céu. Esse é o casamento que nós estamos falando aqui. Não é uma questão de, ah, porque no divórcio eles vão ficar com minha casinha, vão ficar com meu carrinho. Meu Deus do céu, gente, que pensamento mais imbecil. É uma coisa de criança. E aí as pessoas, não, porque ter filho hoje em dia não dá, e ficam arranjando desculpa. Filho é um presente de Deus. As pessoas falam, ah, Fábio, mas você não tem filho. Mas quem disse que eu desisti? Tá? Uma outra coisa que eu quero pontuar também, que eu acho muito importante, só rapidamente para não atrapalhar a fala do Celão, é que, assim, meus amigos, vocês têm que entender que todo homem, toda mulher, como o Rodolfo disse, em determinada altura da sua vida, na sua maturidade, não é você querendo ou não. Você, homem, é pai. Você, homem, é mãe. Isso não depende, ah, eu não quero. Você é por uma questão natural humana. Aí, como você vai direcionar essa paternidade, depende. Como o Rodolfo muito bem disse, você pode direcionar ao cuidado de outras pessoas, você pode direcionar ao cuidado, no caso dos filhos, caso você case e tenha filhos, mas não interessa. Então, você fugindo disso, você negando a sua natureza humana, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter velha louca do gato. Parece piada, mas é isso, cara. Você vai ter que direcionar para coisas absurdas. Você não vive a sua maternidade e a sua paternidade da própria natureza humana, você vai direcionar isso e vai fazer cagada. Vai direcionar para tudo quanto é tipo de coisa e ainda você vai ser uma pessoa infeliz. Quando você não desenvolve de uma maneira coerente e correta a sua natureza humana, você vai ter o quê? Resultados de merda ou frases sensacionais. Vamos aqui citar grandes frases de movimentos revolucionários. Não conseguiram realizar o marxismo ideal. Né? Beleza não importa. Terra plana.
Porra! O Fabio tinha que botar terra plana no meio, né? Senão não
era. Terra plana é libertador, porque revela a realidade do seu próprio. Caramba, Jesus é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa.
Você vê que o próprio professor Olavo, o professor Olavo, quando ele fala, né, sobre quando ele dá aquela aula sobre as duas personalidades, as duas camadas da personalidade. Ele fala que quando você sai da quarta camada, quando você deixa de fazer aquilo que você sente vontade para fazer aquilo que é correto. Né? E existe, existe na sociedade hoje um tipo de pensamento que se disseminou no senso comum. Eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre isso, que é aquele pensamento de ele tem que me aceitar como eu sou. A pessoa não querer se moldar a outra, não entender que o sacrifício faz... C.S. Lewis, né, ele é um escritor protestante, ele tinha essa frase, né, que o amor, ele está incluso dentro, no amor, né, suportar as falhas e os erros do outro. Uhum. Mas não se exclui do aspecto do amor a vontade de fazer com que essas falhas, esses erros no outro, deixem de existir. Uhum. Porque o casamento, a relação entre duas pessoas é isso, principalmente quando você trata do matrimônio e não do casamento, que o matrimônio é o sacramento da Igreja Católica, porque o matrimônio, de fato, são duas pessoas unidas para carregar a mesma cruz, digamos assim, né? Então, uma das coisas que eu queria pontuar é que não existe outro caminho senão a cruz, tá? A gente veio aqui nessa terra para se sacrificar mesmo, e que a família, ela é uma coisa tão importante que até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, quando se fez carne, quis ter uma, né? Ele podia ter aparecido aqui com 33 anos já e começar a fazer os milagres, e ia ser a mesma coisa, mas não, ele quis ter uma família. Isso daí mostra o tamanho da importância que é a família, tá? E não tem alegria maior para um pai do que ter uma mulher para cuidar e um filho para criar, tá? Não tem, para um homem, né? E eu queria agora passar a bola para o Daniel nesses minutos finais da nossa live.
Bom, em suma, cara, esse MGTOW aí é uma gnose gourmet para homens.
repete aí, que não sei que ele te atrapalhou, vai lá. Gnose.
Não, MGTOW é uma gnose gourmet para homens frustrados que não querem lidar com a vida e são covardes, porra. Exatamente isso.
Ferraz, Daniel!
MGTOW é um materialismo para homem que tem quadros de super-heróis no quarto.
Isso é uma reação doentia ao feminismo.
Então, quer dizer, o amor, já dizia São Tomás de Aquino, né, é o desejo de eternidade do ser amado. Isso é de uma profundidade tão grande, é de uma beleza tão grande, né, que o desejo de eternidade... Ora, nós vemos que esses caras reduzem os relacionamentos, o casamento, né, até mesmo as atrações físicas sensíveis que nós temos ao plano imanentista. Né? Então, quer dizer, o fim último dessas pessoas é o puro prazer, como se eles estivessem no Jardim das Delícias de Epicuro. É como se o único fim fosse uma felicidade subjetivista, racionalizada, e que o mundo fosse, então, como se a alma deles estivesse presa, né, a esse mundo, e que um demiurgo estivesse observando, né, e que a única salvação que eles têm é o MGTOW, quer dizer, é o indivíduo absolutizado, atomizado, como queiram chamar, que não tem a necessidade de ter, em essência, uma família. Ora, mas quando São Tomás de Aquino fala, né, que o amor é o desejo de eternidade do ser amado, o que, que ele está falando disso? Ele está falando, então, que os aspectos que nós temos, aspectos diários, acidentais, uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô de saco cheio, uma hora eu tô puto, uma hora eu quero terminar o relacionamento, mas outra hora eu quero meu relacionamento, outra hora eu tô apaixonado, outra hora eu tô assim, tô assado. Então, quer dizer, em um dia, você tem diversas sensações sensíveis que é própria, né, que são nossas propriedades. Assim, as mulheres têm muito mais. As mulheres, então, elas trocam de humor como tomam água. Tá entendendo? Mulher é assim, pô. Mulher tem hora que tá puta da vida e tem hora que ela tá super carinhosa e etc. E essas sensações vão mudando durante o dia. É isso? Então você compreendê-la e contemplar isso até como uma parte de uma pessoa que é um mistério. É, porque nossa razão, ela é muito falha. E a nossa razão nos engana muitas vezes, não é isso? E nós não conseguimos esgotar aquela pessoa. Nós não somos capazes de esgotar ela nunca. Porque o único ser que conhece aquela pessoa tal como ela é quem a concebeu ao mundo, quer dizer, o próprio Deus. Não tem como eu, Daniel, esgotar o ser do Marcelo, do Fábio, do Rodolfo, ou de quem quer que seja. Eu não consigo, pela minha razão, eu não consigo alcançar isso. Porque toda pessoa é um mistério inabarcável. Toda pessoa carrega em si um mistério, uma coisa que está aqui e já está aqui de uma vez para sempre. Nós já estamos com o pé na eternidade. Não há um dualismo. Ah, eu tô aqui agora no mundo imanente, eu vou morrer, aí depois eu vou para a eternidade. Não. Santo Agostinho já falava, o tempo é uma imagem móvel da eternidade. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que entra na esfera do ser, nunca mais volta ao não ser, porque já está no ser. Então, nesse sentido, tudo que a gente faz já está na eternidade de alguma maneira. Então, você desejar a bem-aventurança, a felicidade eterna para a pessoa amada, mesmo que seu relacionamento não dê certo, seu merdinha, seu bostinha, mesmo que seu relacionamento não dê certo, tudo aquilo que você idealizou, ah, é um namoro perfeito, porque esse romantismo também é um problema, porque o romantismo te leva a um certo niilismo da matéria. Então você fica tristonho. Ah, eu tô triste porque ela me deu um pé na bunda e eu tomei no cu. Mas agora eu vou, então, dar pro movimento, pro coletivo, e aqui eu sei a verdade do mundo. Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Mesmo que você tenha um problema, você conseguir ter esse ato sublime, que é amar a pessoa, amar a alma dela, desejar a eternidade dela, por mais que as coisas não possam ter dado certo numa questão acidental da vida, isso não é para qualquer um. Isso são para homens de verdade. Você fala, não, apesar dos pesares, eu desejo todo bem para essa pessoa, eu quero que ela vá para o céu, eu quero que a alma dela seja salva. Eu quero bem para essa pessoa, não quero mal dela. Né? E isso é o sacrifício. Isso é o mesmo sacrifício que Cristo teve por nós. Né? Esse é o sacrifício. Apesar dos nossos aspectos podres, da mancha do pecado original, através dos nossos pecados, Cristo ainda nos amou de uma maneira que ele superou todos esses aspectos, porque ele estava focando no quê? Na salvação das nossas almas. Então, assim como Cristo fez, nós também devemos fazer isso. Por todas as pessoas. Apesar de muitas vezes a gente, né, lógico, salvaguarda aí da justiça, né, dos princípios de justiça e tal, mas tirando isso, o nosso principal sacrifício é desejar a salvação de almas de todas as pessoas, todas. Né? Então, quer dizer, isso é muito maior do que criar um movimento, criar uma filosofia de vida que requer, então, o pensamento dos agentes e tal, como essa coisa se desenrola no mundo real, e como demonstrado, esse negócio de MGTOW, ele forma uma antítese ao problema da tese feminista, porque todas as suas premissas partem das mesmas premissas feministas e da mesma questão de imanentizar, mundanizar a alma humana, como se a alma humana criasse apenas possibilidades para o prazer, quando, na verdade, nós temos essa capacidade muito falha de, sim, saber o que nós estamos aqui e nós vamos perdurar por toda a eternidade, e que o nosso principal objetivo é desejar essa eternidade para essa pessoa, e, claro, não desejar apenas a eternidade, porque o fogo do inferno também pode ser eterno. Desejar, então, a bem-aventurança, a felicidade eterna dessa pessoa. Então, isso é muito maior do que apenas uma gnose gourmet para homens fracassados e que tem quadros de super-heróis no quarto que fica assistindo pornô, acabando com a própria razão. Vejam como esse MGTOW é um negócio completamente irracionalista. Porque eles querem procurar tudo aquilo que faz com que a razão não seja utilizada ao seu devido fim. Então, não há
a razão. Só a vontade que importa, é isso aí.
Só a vontade importa.
Eu até queria sugerir aqui, eu queria sugerir que os adeptos desse movimento troquem o pelo E, né, e passem a chamar de Men Going the Easy Way. Tá? Porque é um movimento composto de covardes, então que pega um caminho mais fácil. Então, Men Going the Easy Way é um nome mais apropriado, eu acredito.
Concordo, muito bom. Senhores, eu posso aqui fazer uma leitura rápida aqui do Superchat para a gente poder analisar? Vou ler aqui alguns comentários interessantes. Né? Deixa eu ver aqui, a moderadora separou aqui para mim, eu vou ler aqui o que for possível. Tá? João Pedro Ferreira fala assim, achei que o Rodolfo fosse casado. Tem jeito de paizão, cara sério, responsável. Rodolfo, né?
Vamos lá.
Daniele Marçal fala assim, Fábio, diz boa noite para mim. Boa noite, Daniele Marçal. Aqui tem, deixa eu ver o que mais aqui. O Carlos Eduardo, ele coloca aqui, doou R$5 e fala, ok, me convenceram. Deixarei de ser MGTOW agora mesmo. Mas só porque os argumentos são ótimos. Muito bom.
Já valeu a pena essa live.
Já valeu a pena a live. Meus parabéns.
Glória a Deus.
Ó, tem um Danilo Santos, doou R$10 para o canal. Muito obrigado. Fala assim, ó, boa noite, amigos. Então, também envolve um pouco de falta de parâmetro do que as pessoas devem esperar uma das outras em um relacionamento. Falta de ensinamento por parte dos pais. Abraço.
Exatamente. O problema está na base. O problema do revolucionário atual é na base. É porque o cara realmente não sabe que aquilo que ele está fazendo, que as saídas que eles estão buscando, essas saídas fáceis, como bem o Marcelão falou, tem uma origem exatamente no processo revolucionário. Porque o que é revolução? Você transformar a realidade para ela se adequar à sua ideia, e não você se adequar à realidade. Porque se adequar à realidade é um processo doloroso. Dá trabalho. Você tem que se esforçar, você tem que aniquilar a sua vontade. É aquela história, o homem, ele é um ente racional, e por isso ele tem duas faculdades que são imateriais, o intelecto e a vontade. O normal do ser humano, né, é que ele coloque o intelecto, ele coloque a razão acima da vontade. O que a revolução faz com a questão da ideologia? Ela inverte essa ordem. Ela coloca a vontade, ou seja, o seu desejo de fazer com que a realidade se adeque à sua ideia, acima da sua razão, que contempla a coisa tal qual ela é. Então, resumindo, o revolucionário, ele não tem um compromisso com a estrutura do mundo real. Ele tem um compromisso com a ideia dele. É por isso que esse pessoal que está aí no chat aí, falando um monte de bobagem, casamento, né? Um lá falou, casamento é uma merda, casamento é isso aí, o outro ali embaixo. Mas o MGTOW não é contra a família, porra.
Nem os caras sabem.
Contra a família, caralho, né? Então, assim, é insano. Por quê? Porque é a vontade que está acima do intelecto. Tá? Então, gente, o comentário é exatamente isso. O problema não está em você ser homem, porque todas as mulheres do mundo, ou uma boa parte delas, são aproveitadoras, ou todos os homens do mundo, ou boa parte deles é opressores. Não, isso não existe. Isso não é verdade. O problema é, você precisa ter critério na hora que você vai escolher a pessoa que você vai dividir a sua vida, e ter a noção da sua responsabilidade e da responsabilidade que ela também tem que assumir. Se você sai pegando qualquer mulher na rua, você vai ter uma dor de cabeça. Você vai se ferrar. Você tem que fazer uma escolha sábia. Você precisa ter a consciência de que a tua responsabilidade não é para com você, mas é para com as outras pessoas, principalmente com aquelas pessoas que você vai gerar, seus filhos. Então, assim, é isso que você tem que entender, né? O outro ali, o casamento pode se tornar uma idolatria. Sim, pode. Mas não necessariamente todo casamento se tornará uma idolatria. Depende de como você conduz a coisa. Então, gente, essas responsabilidades vocês têm que assumir, porque essas responsabilidades fazem parte da estrutura do real. E não é você simplesmente botando na sua cabeça uma ideia de que essas responsabilidades você pode descartar, que elas vão estar descartadas, porque não vão estar. O resultado disso é que você vai ser uma pessoa doente e vai ser uma pessoa infeliz e solitária pela resto da sua vida. É isso que você quer? Beleza. Mas não culpe a estrutura da realidade por conta da sua maluquice, por causa da sua demência. Ok?
Muito bom. Eu vou ver aqui.
Eles focam muito em questões acidentais e não essenciais, né?
Uhum.
Isso é puro do materialismo, cara. Puro do pensamento
materialista. Revolução, cara. Revolução.
Revolução. Parece que essas coisas, eles vão criando potencialidades uma atrás da outra, mas essas coisas nunca são atualizadas e universais. Quer dizer, então você tem uma questão, uma perspectiva muito nominalista de como eles enxergam essa coisa, né? Então eles reduzem a realidade, então fazem um recorte na realidade, que é prático do nominalismo, que é uma filosofia eminentemente revolucionária. Eles fazem um recorte da realidade, chupam a realidade, pegam um pedacinho da coisa, totaliza ela.
É que não vira tudo, né?
Engloba, eles querem então abraçar a realidade dentro de uma filosofia de vida. Meus caros, quantas filosofias não tentaram fazer essa merda em querer totalizar a realidade, abarcar a realidade inteira dentro de algumas premissas que nós já derrubamos? Por isso que, porque esses caras não estão comentando da Lei Maria da Penha em detalhes. Caralho, nós já derrubamos a premissa no começo da argumentação. Você não é propriedade de si mesmo, você não é um ser atomizado, porque você é um ser social. Pela sua própria propriedade, pela sua própria limitação dentro da realidade, que é muito maior que você. Pronto, acabou. Então, isso, segue-se o ordenamento até chegar na questão da que é da nossa propriedade, até mesmo de criar, dar a prole, né? Quer dizer, ter filhos e etc., que é da nossa propriedade, assim como porque nós temos a propriedade animal. Mas como nós somos animais racionais, meu filho, então é do animal racional ordenar as outras coisas. as coisas do mundo. Então, chega uma hora que, né, nós, por sermos animais racionais e por preservarmos aí a questão metafísica, cristã, chega uma hora que o casamento faça uma questão essencial, não acidental. Essencial para todo homem o casamento, e o casamento ele requer, como nós falamos, qualidade e quantidade. Quantidade o quê? Um homem e uma mulher e seus filhos. Isso torna-se uma família. E da família nós temos, então, a questão da sociedade, as comunidades, das instituições, e daí vai. Então, assim, não é uma coisa de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, não tem mais o que falar a respeito disso. Essa merda que vocês criaram cai nas premissas. Acabou. Não tem mais.
O principal intuito...
Acabou o mica com pipoca.
Marcelo.
O principal intuito desse vídeo aqui, principalmente eu acho que desse quadro que é novo, que a gente está estreando agora, é fazer com que os homens olhem para dentro de si mesmos, façam uma boa autoanálise, uma boa autocrítica, um processo de entender onde é que ele está errando e o que ele precisa mudar. Isso daí vale para nós também, porque um aqui aprende com o outro, entendeu? Ninguém aqui tá... A gente não é tipo aquelas páginas do Facebook, sabe? Que fica postando aquelas fotos, homem de verdade faz isso, homem de verdade faz aquilo. Não, pô, a gente não vem aqui para cagar regra, entendeu? Só que a gente vem aqui para mostrar que as pessoas precisam passar por um processo dessa autocrítica e dessa autocorreção, né? Por conta da gente conseguir se alinhar com essa ordem pré-estabelecida que já estava aqui quando a gente chegou. Como o próprio Aristóteles disse, já foi citado várias vezes aqui, é do sábio ordenar-se, né? A gente também precisa se ordenar para estar em comunhão com todo o resto, com toda a criação, né? Porque nós fazemos parte dela, a gente não brotou do nada, a gente não saiu daqui, a gente não é dono de nós mesmos.
Uhum. Nós estamos aqui para evidenciar uma ordem, né? Que nós estamos também sujeitos a essa ordem, estamos debaixo também da mesma verdade, então, estamos evidenciando para vocês o que esconderam de vocês, tá?
Exatamente.
Estamos tentando ajudar, essa que é a realidade. Bom, Rodolfo, acho que não dá mais tempo, né?
É.
Infelizmente, acho que não, né?
É. O papo está muito bom, mas a gente está chegando no final. Quero muito agradecer aos meus três amigos, Daniel, Fábio e Marcelão. Muito obrigado. Esse quadro, toda quinta-feira, às 22 horas, a gente espera fazer com vocês diversos temas, trazer convidados também para bater papo com a gente e tal. É, justamente para mostrar para vocês isso, entendeu? Que ninguém está se isentando do que a gente está falando. Quando eu falo uma coisa, quando o Daniel, o Fábio, o Marcelo falamos juntos, aí a gente fala porque, de certa maneira, a gente também está passando por esse processo e vamos continuar passando por esse processo pelo resto da vida. Eu vou ter 90 anos e vou ter que estar me lembrando sempre que a minha vida não pertence a mim, mas a minha vida pertence ao próximo. Entendeu? Isso é um processo que vai durar até o último, seu último suspiro. Por quê? Porque isso é que é a razão da existência humana. É conhecer a si mesmo. Né? Como diria Platão, homem conhece-te a ti mesmo. É, esse é o objetivo. Então, pessoal, quero agradecer a vocês. Último superchat aqui, rapidinho, só para a gente encerrar, para não passar desapercebido. Veio, Fábio.
O último, deixa eu ver, peraí.
Ah, eu peguei aqui, o Danilo
Santos. Isso, Danilo Santos aí.
R$10, obrigado. Ele fala, amigos, incentivo e dou o maior apoio para que vocês continuem com esse quadro novo. Esse trabalho que estão fazendo é de extrema urgência e importância. Sinto muito orgulho de conhecer vocês. Obrigado, Danilo.
Obrigado, Danilo. Então, pode ficar tranquilo, esse programa tende a ser um programa bem... que a gente vai explorar bastante coisas, bastante temas, e vamos também bater bastante papo com vocês. Lembrando que o canal Terceira Via precisa da ajuda de vocês também, não só aqui pelo Superchat, mas também... Você tem o apoio, você tem a livraria do Terça Livre, diversos livros que a gente vai citar aqui vão estar à disposição de vocês. Tem o Terça Livre Academia também, que é uma forma de vocês estudarem e vocês não serem levados a qualquer tipo de vento de maluquice. Tá? Dia 26, vamos estar na rua, Avenida Paulista. Eu vou estar no caminhão junto com o pessoal do Movimento Brasil Conservador. Vai estar eu, Bernardo Kister, a Paula Marisa, vai estar um monte de gente boa lá. Então,
que tal?
Uma coisa, mas assim, cara, revolução não se combate com revolução, né? Essa aí é a premissa básica. Mas enfim, não deixem de ir. A participação de vocês vai ser essencial, porque o Brasil precisa ser passado a limpo o Jair Bolsonaro tá fazendo a parte dele, então a gente tem que fazer a nossa parte. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado. Alguém quer dar uma consideração final rapidinho?
Só um agradecimento mesmo. Fiquei feliz aí com a participação de muitas pessoas, né? Eu vi que o pessoal gostou e nós temos muitas coisas para falar, como o Rodolfo disse. Espero que vocês realmente se empenhem em acompanhar o programa aqui, que será um programa muito bom, né, para a formação das pessoas que nos acompanham e para a nossa formação também, né? Uhum. Então, acho que esse programa tem muito a acrescentar. Muito obrigado a todos. Quero pedir desculpa por não ter conseguido ler todos os superchats, os comentários. Passaram muitas coisas aqui, tá? Mas, de qualquer forma, de coração, nós agradecemos aí a participação e a doação de vocês, que nós tanto precisamos aí para o canal, beleza? Muito obrigado, pessoal.
Isso aí, galera. Valeu.
Valeu, pessoal. Boa noite.
Boa noite.